Programa Rádio.
Boa noite, ouvintes da Rádio Cabiúna. Hoje é dia 23 de julho e estamos iniciando o programa UEMP de Rádio. Eu sou Mariana e, juntamente com minhas colegas de turma, Maria Fernanda e Zaira, discentes de Medicina Veterinária, para a disciplina de Extensão e Sociologia Rural, sob orientação do professor Valdir, iremos abordar o assunto enriquecimento ambiental em ruminantes. Mas afinal, quem são os ruminantes? São aqueles animais que apresentam o hábito de ruminar, que é quando esse alimento ele é remastigado, ou seja, ele volta novamente para a boca. E nesse contexto do enriquecimento ambiental, a gente vai abordar sobre os ovinos, bovinos e caprinos. Mas o que é o enriquecimento ambiental? Bom, para iniciar nossa conversa, temos que ter em mente o bem-estar animal, que é cada vez mais exigido pelo consumidor, e estão sempre atentos à qualidade de vida dentro do criatório animal, que é cada vez mais exigido pelo consumidor e estão sempre atentos à qualidade de vida dentro do criatório animal. E o que é o bem-estar? Ele está relacionado às condições do alojamento, ao clima, às instalações, e pode ser mensurado a partir de avaliações fisiológicas e comportamentais. Nos animais, são definidos alguns pilares mais relevantes para a liberdade em relação ao animal. Bom, o animal ele deve estar livre de fome e sede, livre de dor e de doenças, livre de desconfortos e ter uma liberdade para expressar o seu comportamento natural, como se ele estivesse em vida livre. Dentro desse contexto, o enriquecimento ambiental surge como uma possibilidade para a melhoria do bem-estar, uma redução do estresse e a melhoria da qualidade da produção nos sistemas de confinamento, proporcionando aos animais um ambiente mais adequado para a criação, visando a expressão de comportamentos típicos desses animais, onde, quanto mais opções de expressão de comportamentos naturais, maiores serão as chances de sucesso ao lidar com fatores estressantes em seu ambiente. A carência de comportamentos naturais induz aos animais a frustração e aparecimento de comportamentos como a automutilação. O que é, então, de fato, o enriquecimento? Ele propõe adicionar objetos ou distrações no meio em que o animal vive para estimular o comportamento natural do animal, a fim de evitar o aparecimento de comportamentos agressivos, anormais e apatia. Então, é criado um ambiente dinâmico, complexo e interativo, que proporciona desafios físicos e mentais similares ao da natureza. Nesses sistemas, os animais apresentam gasto de energia e mental, estabelecem conexões com seus instintos, desenvolvem habilidades e inteligência, contribuindo para a diminuição do medo em situações novas e melhoria na confiança do animal com o seu ambiente. Mas e aí, Maria Fernanda, como são caracterizados os diferentes tipos de enriquecimento ambiental?
Boa noite, Mariana e ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, Mariana, o enriquecimento ambiental ele pode ser caracterizado como físico, através da inserção de objetos que são semelhantes ao habitat natural do animal, o sensorial, que estimula os sentidos, cognitivo, ao oferecer dispositivos mecânicos, também tem o alimentar, que tem como objetivo a gente variar a alimentação, e o social, através das interações entre as espécies dentro do mesmo ambiente de confinamento. Mas, diante disso, como são inseridos esses enriquecimentos no sistema de produção? Bom, os bovinos são considerados animais de produção, e nos casos em que esses animais são submetidos a um confinamento intenso, eles podem se tornar estressados. As atividades de enriquecimento ambiental, então, elas devem ser pouco previsíveis e bastante motivadoras. E elas se apresentam como uma excelente ferramenta de redução do estresse em animais confinados, contribuindo para o desenvolvimento fisiológico e produtivo dos mesmos. Ou seja, a gente pode aumentar a produção de uma propriedade através da inserção de enriquecimento ambiental. Nos bovinos, por exemplo, é bastante utilizada a inserção de bolas penduradas ou no chão, escovas automáticas ou fixas, e garrafas dispersas que servem para diminuir o estresse e também os comportamentos anormais, que a gente chama de estereotipias, como enrolar a língua, lamber árvores e também a mamada cruzada, sendo este um comportamento em que as bezerras tentam mamar em outras bezerras. Como os bovinos enxergam melhor as cores primárias, como amarelo, verde, vermelho e azul, a adoção de objetos coloridos auxiliaria na interação do animal com estes itens. Em vacas leiteiras, o uso de escovas automáticas é uma alternativa muito utilizada como um enriquecimento ambiental físico, que além de ajudar a reduzir o estresse, também pode satisfazer necessidades comportamentais e também vão melhorar o conforto. Essas escovas possuem um interruptor mecânico que pode ser ativado pelo próprio animal, pela vaca no caso, e permite a atividade de escovação repetida, permitindo que as vacas exerçam o comportamento natural delas. Além disso, existe um método que tem ganhado espaço na bovinocultura leiteira, que é o enriquecimento ambiental sensorial e social, com a utilização de música na sala de ordenha, que se mostra eficiente por ser rítmica e contínua, apresentando um ambiente relaxante tanto para aqueles que trabalham naquele ambiente quanto para os animais. Tá bom, mas que outras espécies podem fazer uso desse enriquecimento? Em ovinos e caprinos, que são animais gregários, o uso de enriquecimento pode ser a melhor forma de entreter esses animais. Alguns exemplos são uso de brinquedos, como bolas, correntes e até mesmo blocos nutricionais, que favorecem dietas mais ricas e enriquecem o ambiente, reduzindo o estresse dos animais. Entre as formas de inserção, são citados objetos como pedaço de madeira, cordas, pedras, escadas, pneus, bonecos, bambolês, garrafas e bolas, ou a própria alimentação diversa, com o uso de alimentos pendurados nas baias em horários alternados. São utilizados também os enriquecimentos sensoriais, a partir de essências como brinquedos para degustação. Então, diante disso tudo que eu disse, quais são os benefícios e resultados do enriquecimento ambiental, Zaira?
Antes de responder sua pergunta, Maria, eu gostaria de agradecer o convite do professor Valdir e a disponibilidade da Rádio Cabiúna. É um prazer estar essa noite com vocês. Bom, vamos lá. O enriquecimento ambiental proporciona muitos benefícios. Como resultado do uso desses recursos, os ruminantes geralmente apresentam um maior ganho de peso em comparação aos outros grupos estudados atualmente em que não possuem nenhum tipo de enriquecimento. Aqueles animais que utilizamos esses métodos apresentam menor ociosidade e, por fim, passam um maior tempo se alimentando devido ao conforto apresentado por todas as atividades que a Mariana e a Maria Fernanda comentaram. Uma prova disso são alguns sistemas de produção que adotam a puberdade zootécnica como forma de início da reprodução de suas fêmeas. Então, o que acontece? Eles fazem a utilização de ambientes enriquecidos para poder ter uma precocidade sexual, que vai ocorrer devido ao aumento de ganho de peso dessas fêmeas, né, desses animais. Nesse contexto, o enriquecimento associado ao comportamento animal é relevante para a compreensão e melhoria do bem-estar animal. Para que tudo isso seja possível, a análise das instalações e do comportamento são imprescindíveis para a manutenção da qualidade de vida e na prevenção de sofrimentos desnecessários dos animais destinados à produção em geral. Mas vocês sabiam também que fora do ambiente de produção pode-se utilizar o enriquecimento ambiental em diversas espécies domésticas? Ele pode ser aplicado em felinos, cães, equinos e até mesmo nos pássaros, sendo um importante aliado para auxiliar todos os animais a expressarem seu comportamento natural da melhor maneira possível, beneficiando sua qualidade de vida e reduzindo o estresse. Desse modo, pode atuar até na prevenção de doenças. Lembrando que o enriquecimento ambiental deve ser adequado para cada uma das espécies, pois elas têm comportamentos naturais diferentes. Então, no caso de felinos, eu posso adaptar uma parede da casa, no caso dos pássaros, eu posso fazer adaptações na gaiola, e no equino, as baias. Então, o que a gente pode tirar de todas essas informações? Na avaliação do sistema produtivo, o bem-estar animal é fundamental e envolve muitos aspectos relacionados às instalações, manejo e ambiente, podendo ser avaliado por meio de critérios comportamentais, como as meninas citaram, fisiológicos, em que podemos avaliar frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura, sanitários, em que a gente pode observar menor incidência de doenças, e até mesmo o produtivo, que eu citei no ganho de peso, precocidade sexual. Se o nosso objetivo na criação animal, na atualidade, é a produção de alimentos de alta qualidade para a humanidade, o bem-estar animal deve ser incluído da melhor maneira possível e ser tratado como um aliado envolvendo seriedade ao abordar esse assunto. O relacionamento entre homens e animais deve ser baseado na comunicação, carinho, liderança, cooperação e principalmente no respeito. Isso tudo nos sugere que o enriquecimento ambiental pode ser fonte de experiências positivas, sim, para o desenvolvimento da socialização e produção de animais. Hoje em dia, os médicos veterinários que trabalham com animais ainda enfrentam alguns desafios relacionados ao bem-estar animal, sendo eles reconhecer que a evolução social alterou as relações entre o ser humano e os animais. Então, essa relação se constitui de uma maneira diferente, mais respeitosa e mais cooperativa. Além disso, o médico veterinário precisa manter-se informado sobre as explicações que a ciência vem propondo e deve refinar as formas de se medir o grau de bem-estar dos animais. Porém, é nítido que essas barreiras, esses desafios, estão sendo ultrapassados e continuarão sendo ultrapassados. Novamente, eu gostaria de agradecer essa noite com vocês. Espero que as informações repassadas sejam úteis para cada um. E nós três gostaríamos de desejar um bom final de semana a todos.
Programa UEMP Rádio.